Silêncio total na sala. Tipo, a direção de marketing encara a liderança da engenharia, sabe? É o meio de uma daquelas reuniões cruciais de integração.
O clima sempre pesa nessa hora.
Nossa, total. Imagina, a missão é conectar o CRM principal da empresa a uma ferramenta de e-mail nova, caríssima. É, a campanha está pronta, o orçamento de milhões está alocado.
Tudo sob controle, né? Ou parecia.
Exato, parecia. Até que alguém do time técnico cruza os braços e solta a seguinte frase: a API deles não tem webhook, vamos ter que fazer polling.
E aí a mágica acontece.
Pois é, a pessoa de marketing simplesmente congela. E, só para deixar muito claro logo de cara, toda essa cena meio dramática é uma suposição nossa, tá? É uma cena concreta que a gente criou aqui para ilustrar um problema bem real.
Sim, e o que rola depois dessa frase é um clássico.
É, pra não parecer que tá por fora, o pessoa, tipo, balança a cabeça, anota um negócio aleatório no caderno e acaba aprovando prazos e riscos gigantescos, sem fazer a menor ideia do que acabou de acontecer.
Nossa, isso acontece demais.
Então, o foco desse nosso mergulho hoje é justamente desmistificar esses termos técnicos que travam as reuniões para devolver a segurança na tomada de decisão em áreas como marketing.
Perfeito.
E a nossa fonte de hoje é a aula Literacia Técnica para Decisão, TCO, APIs e Vocabulário Dev, que faz parte do pilar estratégico do portal Lead Lovers 2026.
E olha, o que é mais fascinante sobre esse cenário inicial que a gente descreveu é o tamanho do impacto invisível, sabe? A nossa leitura é que o problema dessa cena tem muito menos a ver com falta de estudo, e mais com a falta de um vocabulário curto e específico. Porque quando rola esse congelamento na sala, quem não entende a frase acaba aceitando o prazo e, pior, aceitando riscos embutidos ali, né?
Riscos que são tipo uma bomba-relógio, certo?
Exatamente. É um risco que não estoura na hora, ele fica dormente. E aí, de repente, ele só aparece semanas depois, quando uma automação gigante simplesmente para numa madrugada de domingo e ninguém sabe apontar a origem.
Caramba! E é esse vocabulário de defesa que o documento da nossa análise entrega. Mas aí, quem atua em área de negócios deve estar pensando: peraí, a ideia agora é que a pessoa de marketing saiba programar?
Não, não.
Tipo, abandonar a planilha e abrir tela de código, eu, como host aqui, já fico apavorada.
Calma, porque essa distinção precisa ser feita logo no começo. E o documento é super explícito sobre isso. A resposta é não. Ninguém vai escrever código, desenhar arquitetura ou, tipo, revisar pull request.
E o que seria um pull request, só para a gente não deixar termo solto?
Ah, boa. O documento define pull request como a proposta de mudança de código que outro desenvolvedor confere.
Entendi. Então a programação fica com quem programa, graças a Deus.
Exato. O objetivo de conhecer esses termos não é programar, é conseguir formular a pergunta que revela aquele custo escondido. É saber diagnosticar riscos. É entrar na reunião não como espectador, sabe? Mas como quem pergunta e exige provas.
Tá, isso nos leva direto ao primeiro conceito de peso, que é a famosa API.
A sigla favorita do mundo corporativo.
Sim, mas o documento traz uma definição de uma clareza absurda. Ele define a API como a ponte técnica que permite dois sistemas trocarem dados sem ninguém digitar nada.
Ponto. Simples assim.
É isso que liga o formulário ao CRM sem precisar exportar planilha no fim do dia. E a aula usa uma analogia essencial, né? Que a API é como um contrato.
E como todo contrato, tem regras, parâmetros aceitos, formato de resposta, autenticação, política de mudança, limite.
E aí entra uma organização nossa, a tradução disso para o dia a dia do marketing é uma organização nossa, que a gente propõe assim: entender esse contrato significa saber quais campos o sistema aceita, nome, e-mail. E quem pode chamar essa ponte?
E, crucialmente, o que o fornecedor avisa antes de mudar.
Perfeito. Por isso o documento recomenda, em tom de convite mesmo, que esse contrato seja registrado com o canal de aviso e responsável. Mas me diz uma coisa: o que acontece quando esse contrato quebra?
Então, o documento aponta exatamente isso. Uma plataforma parceira pode depreciar uma versão. Quando isso ocorre, a automação de nutrição simplesmente para.
Peraí, para e não avisa. A gente tem painéis complexos hoje e não pisca um alerta vermelho na tela do marketing.
E aí que mora o perigo da quebra silenciosa. O prejuízo é invisível na hora. A ferramenta tentou enviar, mas a porta estava trancada. Não tem alarme nativo para a fechadura que mudou do outro lado, sabe?
Caramba!
Dias se passam, a conversão cai do nada e a equipe fica perdida. O lead vazou por dias e ninguém viu.
Nossa, para evitar esse buraco, o documento exige 5 respostas por escrito. E olha, a gente organiza isso aqui não como um checklist chato, mas como perguntas para se fazer numa reunião só. A gente organiza assim, emendando os itens. Primeiro, a superfície usada. E aí o documento usa a palavra endpoint, né?
Sim, que o documento define como cada endereço específico da API que a integração chama, na prática, o balcão a que ela se dirige.
Legal. Aí depois do endpoint vem a política de versão para saber se avisam antes de mudar ou só postam num blog depois que caiu.
Exato, fundamental.
Em seguida, o limite de chamadas e o que rola no pico. Depois, o monitoramento e alerta, quem recebe por onde. E por fim, o reprocessamento.
E essa sequência é vital porque o documento reforça muito que promessa verbal não sobrevive à mudança de roadmap do fornecedor.
Com certeza, mas voltando para aquele pânico da nossa suposição da cena inicial. O time técnico falou a palavra webhook.
A palavra que congelou a sala.
Isso! O que é um webhook na prática?
O documento traz a definição exata de que o webhook é o aviso automático que um sistema envia a outro no instante em que algo acontece.
Tipo, o formulário ligando para o CRM na hora que o cliente aperta enviar e dizendo anota aí os dados.
Exatamente isso. Mas o detalhe crucial que o documento aponta é que o webhook falha em silêncio com frequência.
Peraí, eu tenho que questionar isso. Se é um aviso automático, por que a falha não grita?
Porque na internet, o formulário funciona no navegador do cliente, né? O cliente clica, a tela diz obrigado. A experiência foi linda. Mas a ligação nos bastidores, de servidor para servidor, falha por um pico de tráfego, por exemplo. O formulário agradece, mas o lead evapora do CRM.
Que pesadelo. Bom, e aí retomando a nossa cena que a gente criou, a engenharia disse vamos ter que fazer polling. O documento não define polling formalmente, então a nossa leitura é que se não tem webhook para avisar automaticamente, o nosso lado tem que ficar perguntando se tem dado novo.
Uhum. É ficar batendo na porta. Tem lead? E agora? Tem lead?
Isso. E a nossa leitura é que a pessoa de marketing sem usar código nenhum pode perguntar qual o intervalo dessa consulta? E quem monitora se ela continua funcionando mês que vem?
Percebe como isso destrava a reunião? Mas tem outra palavra assustadora aí no meio. Idempotência.
Nossa, esse nome parece feitiço de filme.
Sim, o nome é péssimo, mas o conceito salva vidas. A definição exata da aula é que a idempotência é a propriedade que garante que repetir a mesma chamada não duplica o efeito.
Tá. E a ponte que a gente propõe aqui é ligar a idempotência direto ao reprocessamento que a gente falou antes.
Como assim? Explica melhor.
Bom, vamos criar um cenário ilustrativo. Anunciado como uma suposição nossa, claro. Imagina um contato duplicado entrando 2 vezes na mesma automação depois de uma falha e recebendo um e-mail de boas-vindas em dobro.
A péssima experiência para o cliente.
Exato. Com a idempotência, o sistema sabe que aquele contato já foi recebido uma vez, mesmo no reprocessamento da fila. Então, reprocessar a falha fica totalmente seguro, não duplica. A pessoa de marketing só precisa perguntar, esse reprocessamento é idempotente?
Brilhante. E falando em segurança, a gente tem que falar de onde os erros nascem, os 4 ambientes.
Ah, sim, o trajeto do código.
O documento usa palavras bem específicas para definir eles. Primeiro, o localhost, que é a máquina de quem desenvolve.
Ok.
Depois, dev, que é o rascunho do time. Aí o staging, que é o ensaio geral, cópia fiel e invisível ao cliente. E por fim a produção, que é o que o cliente usa.
Só que aí entra o problema, né? A regra do documento é que ativos de marketing passem por staging, mas a urgência do marketing sempre atropela isso, com aquele sobe direto em produção que estamos atrasados.
Sempre. E o documento é super claro e mantém o grau de certeza de que essa pressa costuma ser a origem de boa parte dos incidentes.
Ou seja, Ouvir "isso está em staging na reunião" tem que ser traduzido pelo marketing como uma notícia boa. O ensaio geral invisível está acontecendo.
Exato, é proteção.
Mas digamos que foi para a produção e quebrou. Como a gente descobre antes do cliente reclamar? Aí entra a observabilidade.
Que é um conceito-chave. A definição exata do documento é que observabilidade significa que o time descobre a falha antes do cliente. E a aula usa uma analogia bem legal, a única analogia do documento, inclusive, sobre encanamento.
É tipo instalar um medidor em cada etapa do cano para não precisar quebrar a casa inteira quando a água para no chuveiro.
Perfeito. Você não espera o fim do mês para ver que não vendeu nada e só então caçar o erro.
E para implementar isso no funil, a gente apresenta em prosa corrida os três sinais exigidos pela aula. Acompanha a taxa de submissão no tempo, o registro de falha de webhook e uma fonte única de verdade para os números.
Sem fonte única, vira guerra de departamentos. E o documento até faz um convite prático para essa semana.
Qual?
Ligar dois alertas no formulário de maior volume, um para queda e outro para falha de webhook, e apontar para um canal que alguém efetivamente leia no mesmo dia.
Genial. Então, voltando à nossa suposição criada no começo, o renascimento do nosso cenário.
A mesma sala, a mesma tensão.
A mesma reunião, o time técnico falando de pólen. Mas agora a pessoa de marketing não congela, né?
Não, ela assume o controle.
Ela pergunta quais campos consumimos, qual a política de versão, o limite gera fila, tem reprocessamento e ele é idempotente.
E assim, o aceno de cabeça mudo vira um compromisso verificável.
Muito bom! E vale avisar que essa literacia técnica é só a primeira camada, tá? A análise deixa claro que as próximas etapas vão abordar o TCO e as regras da LGPD desde a primeira proposta. Mas isso é assunto para outras análises.
Com certeza. Mas antes da gente ir, eu quero deixar uma reflexão extra que me veio aqui, que não está na aula, mas faz todo sentido. Se dominar a linguagem técnica muda quem toma a decisão numa reunião de marketing hoje, qual outro jargão em departamentos paralelos ao nosso está, neste exato momento, decidindo o futuro do nosso próprio trabalho sem a gente sequer perceber?
Nossa, fica a provocação, hein? O vocabulário é a primeira linha de defesa. É isso. Até a próxima análise.
Até mais.